Olá a todos, bem-vindos ao Zero Gravidade. Esse é o nosso primeiro podcast, episódio 1. Já estamos soltos, já decolamos, estamos em gravidade zero por aqui. E por ser o primeiro episódio, vou contar um pouquinho de onde nasceu essa ideia. É um hobby, então não tenho um compromisso de fazer nada de profissional, talvez alguém tenha alguma curiosidade de saber. E a minha estimativa é que a cada mês eu lance um episódio com algum convidado, com algum tema diferente. E se você tiver alguma indicação, sugestão de tema para alguém vir falar, ou se você mesmo quiser vir falar com a gente, mande pro nosso Instagram, porque a gente tem um Instagram que é o Zero Gravidade. É zero com, no lugar do O, é o número zero, Zero Gravidade. E você pode entrar em contato direto com a gente ou mandar direto pro meu Instagram pessoal mesmo. Bom, eu sou o Andrei Rosa e o nosso episódio 01, ele tem título Nadar em Meio aos Tubarões. E por que isso? Eu vou apresentar agora o nosso convidado e ele é medalhista, ele é aficionado pela natação desde muito cedo, participando em diversas competições. Henrique Pastorelli Jr., também engenheiro ambiental, pesquisador, mestre e doutorando em engenharia civil, e nos conta a sua perspectiva, experiência, ilusões, desilusões de um jovem atleta mergulhando nas águas profundas do mundo acadêmico e da natação. Olá, Henrique!
Olá, como vai?
Tudo bom?
Como vão vocês?
Estamos aqui no Estúdio Globo, tá? Pô, mentira. Bem nesse nível. E assim, Henrique, bem, agora um pouquinho do porquê eu queria te convidar. Eu acho que é o mundo acadêmico, ele é um mundo totalmente, pelo menos pra mim, fora da minha realidade. Eu tô fazendo uma primeira pós agora, mas pra você que é pesquisador realmente, tá doutorando, né? Ele já é um mundo totalmente diferente do que a maioria das pessoas tem de contato. E além disso, o mundo da natação, né? Porque além disso, você é atleta também. É amador, né? Mas teve algumas competições aí, conseguiu algumas conquistas. E eu imagino que também conciliar os dois não seja fácil. E pra começar, eu queria realmente começar pelo início, né? Pelo começo, perguntando sobre a natação. Como isso veio para sua vida? De onde veio? Quais foram os primeiros passos? Não. Como chama aí? Não é passo, né?
As primeiras braçadas.
Conta pra gente.
Bom, as primeiras braçadas, elas começaram antes mesmo de eu começar a conversar, antes mesmo de eu querer nadar. Meus pais me colocaram na natação com uns 2 anos de idade. Eu acho que até um pouco antes, 1 ano e pouquinho. E nunca mais eu parei, até os 18 anos de idade, quando veio a época de vestibular, faculdade. E assim, me apaixonei desde as primeiras braçadas, nunca mais quis sair.
E você tinha natação, tipo, na grade escolar ou você fazia fora em algum clube?
Não, na escola não tinha. Eu fazia natação, ao mesmo tempo. Eu fazia tênis, judô, fiz vários esportes, mas a natação realmente eu nunca quis largar, é que sempre me chamou a atenção.
E isso você fazia então desde da infância mesmo, né?
Isso.
Desde a infância, mais ou menos com quantos anos assim?
Comecei antes dos 2 anos de idade.
Antes dos 2 anos?
Né? Meus pais colocaram quando eu era bebê ainda.
Meu Deus do céu! Não, é aquele tem aquele ditado, né? Não sei, é conhecimento popular de que eu... O recém-nascido nada, né?
É, se joga na água, já dá umas braçadas.
E é isso, é sobre isso?
Isso.
Meu Deus, então é real.
Foi a vida, praticamente, uns 90% da minha vida foi estar de sunga na beira da piscina.
Nesse nível. E assim, eu imagino que a natação ela tenha começado pra você, talvez, como uma... Sei lá, um esporte, né? Um hobby. Mas, em algum momento, você começou a ganhar fôlego de alguma forma profissional ou... Não sei, o que você queria ser quando criança? E isso interferiu no que você é hoje de alguma forma? Pensando ainda lá na sua infância.
Eu comecei como hobby, né? Até os 8 anos. Eu acho que era bem criança, assim. Eu gostava de muito ir na piscina. Tinha muita brincadeira. Algumas competições já. Mas era bem nada muito pretensioso.
Uhum.
Aí quando eu mudei de cidade, meus pais foram transferidos. Eu mudei pra Andradina. Lá tinha uma equipe muito forte, um técnico que até hoje eu tenho uma admiração muito grande. Ele tá dando aula ainda nessa minha cidade. E a partir daí eu comecei a pensar em outras possibilidades de competições maiores. A equipe já era muito forte, esse técnico era muito mais focado. Então eu comecei a fazer planos para mais a longo prazo, assim.
Uhum. E esses planos, eles vieram quando você começou a pensar dessa forma um pouco mais, sei lá, não sei se é profissional, de atleta mesmo, talvez na adolescência, né? Como que começou a surgir isso? Você era fã de alguém, César Cielo, não sei.
Sim, tinha bastante fãs, assistia o Mundial, as Olimpíadas, a gente sempre pensava em estar lá, né? Mesmo que não fosse o possível, todo mundo sonha, né? E isso inspirava muito nós. E aí a partir dos 10, 11 anos eu comecei a pensar em outras coisas, por exemplo, travessia de rio. Com 10, a minha primeira travessia de rio foi com 10 para 11 anos.
É que não dá pra vocês verem minha cara, mas travessia de rio eu não consigo nem imaginar você nadando numa piscina. Já que não sei nadar, já é uma coisa diferente. Agora, travessia de rio.
Sim, minha mãe, quando eu comecei a pensar, ela ficou meio assim. Na minha primeira travessia de rio foi eu e meu pai. Minha mãe não quis ir, ela não iria aguentar. Ela ficou morrendo de medo em casa, rezando. Mas foi uma coisa que, assim, foi a primeira vez na vida, com 10 anos, e eu amei. Até hoje eu gosto muito de maratona aquática, travessia de rio também. É uma outra derivação, né? Não só natação em piscina.
E é uma competição, você ganha alguma coisa.
Isso, na época de 10, 11 anos eu fiquei, acho que em segundo, terceiro lugar, lembrou certo? E na época era medalha e dinheiro. Então foi, assim, o primeiro dinheiro suado na minha vida que eu consegui. Foi com essa travessia.
A motivação tá aí.
Isso.
E deixa eu te perguntar, conforme você foi ganhando mais fôlego, né, nesse sentido de travessia de rio, em algum momento, acho que na sua adolescência, você parou pra pensar, não, eu quero fazer aula mesmo, talvez focando em ser atleta profissional, ou você fazia como um hobby que você gostava mesmo, de uma forma... Que você colocava alguma exigência em você ou alguém colocava alguma exigência em você? Teve algum ponto assim?
Nisso eu já tinha bastante consciência de que da minha equipe mesmo eu não era o melhor nem de longe. Só que eu era um dos mais focados. Eu treinava bastante. Só que eu nunca pensei em levar isso profissionalmente. Eu não me via chegando às vezes fora do Brasil, Olimpíadas. Então eu acho que era mais como um hobby. E eu sempre gostei muito de estudar, então eu pensei, vai chegar numa hora que eu vou ter que escolher às vezes ou me esforçar ao máximo, me dedicar só à natação, mudar de cidade, ir para clubes grandes e às vezes não conseguir chegar, né, nos objetivos maiores, tem essa possibilidade, ou depois fazer como um hobby e estudar, era o que eu queria, fazer uma faculdade. Então eu sempre fui mais como um hobby e na minha família também eles foram muito... bons nesse sentido, porque eles nunca me cobravam, você tem que ter resultado, você tem que ser o melhor, você tem que fazer isso, ser profissional. Então eles sempre deixavam abertos as minhas escolhas.
Entendi. E nesse sentido que você mencionou, a gente está terminando agora um período meio que olímpico, né? E é legal você mencionar que você precisava estudar, porque a gente sabe que o esporte, né, muitas das... Até a academia no Brasil não tem grandes investimentos, né? A gente se barbarizou por grandes atletas nas Olimpíadas de Tóquio que não tiveram o mínimo do investimento necessário para estar lá. E como você via isso? Você parou para pensar isso em algum momento? Ou isso chegou para você em algum momento nessa fase da adolescência, quando você já estava permeando esse ambiente de quero ou não quero isso para minha vida?
Eu acho que isso pesou bastante na minha escolha. Porque lá quando eu era adolescente, aquela cabeça, né, do que eu vou fazer no futuro, eu achava muito legal, acho que já tinha essa consciência de tentar ser profissional, mas assim como em alguns outros esportes, o profissional, por exemplo, da natação, ele tem um prazo de validade, vamos dizer assim. Chega aos seus 25, 30 anos, você já aposenta. E aí eu pensava assim, se eu me dedicar a vida toda a isso, é uma coisa bacana, mas e lá na frente? Se eu não tiver uma formação, alguma coisa, o que eu vou fazer? Então era uma coisa que pesou bastante nessa escolha entre tentar ser profissional e levar como um hobby.
E a competição deve ser acirrada, né? Mesmo como você falou, no seu clube de uma cidade pequena, você já via talvez algumas pessoas que eram bem promissoras, né? A serem talvez um atleta ou não. E como você lidava com essa competição? Porque na adolescência a gente não suporta nem a gente mesmo, porque a gente já está se descobrindo. Como você conseguiu lidar com essa competição interna de saber que tinha alguém melhor que você, é uma coisa que você gosta? Eu acho que existe uma pressão interna também, né?
Essa pressão, ela existe bastante, né? não só dentro do próprio clube que a gente nada, mas assim, de outros clubes regionais, assim, que a gente tem contato com amigos, que a gente faz na natação. As pessoas são amigas, assim, amigas, colegas, mas sempre tem aquela disputa, né? Uhum. Que às vezes extrapola um pouco da competição sadia, tudo. E eu acho que eu levava bem, eu tinha consciência de que não era o melhor, né, dentro da minha categoria, dentro do meu clube, próprio clube, mas eu levava na esportiva.
Na esportiva, que, literalmente.
Não tinha muito o que fazer, né, então...
E a gente sabe que todo esporte, eles têm, sim, mesmo que de forma amadora, né, seus prós e contras. E você consegue pontuar pra gente alguns contras de ter passado aí desde que você nasceu envolvido na natação, ou alguns contras na natação, né, que você tem encontrado nesses seus últimos anos?
Eu acho que, por experiência própria, eu posso dizer que um pró é que, como eu me dedicava também bastante à natação, mesmo não levando profissional, chegava perto de competições, por exemplo, eu tinha que nadar 2 vezes por dia, fazer academia, fora a escola, fora inglês. Então, assim, minha mãe até brinca que eu não tive adolescência quando criança, que eu vivia ou em casa, ou na escola, ou na natação, outros esportes que eu fazia também. Então, esse é um pró que às vezes você acaba perdendo um pouco da sua infância, algum tempo de que você poderia estar brincando, fazendo outras coisas, saindo. Mas hoje eu não me arrependo muito, não, porque vendo esse caminho que eu trilhei, escolhi da universidade, foi essencial ter feito inglês, Kumon, várias outras coisas que me ajudaram, que se não fosse isso, talvez hoje eu não chegaria aonde eu tô.
E você criou uma disciplina também, né? Talvez por de alimentação ou de horário, tinha alguma coisa nesse sentido?
Sim, bastante. Nós tínhamos que ter alimentação balanceada, saudável, e morando com os pais é sempre mais fácil, nutricionista, endocrinologista.
Ah, tinha nutricionista, então
era
uma coisa...
uma
rotina.
Nutricionista voltado ao esporte. E a disciplina que a natação me deu foi, assim, primordial para o meu crescimento, né? Como que eu sou hoje, né? Porque os técnicos que eu tive, as auxiliares na natação, eles eram muito exigentes, né? Então, a disciplina é fundamental, assim como outros esportes que sempre dão pra gente.
E eu penso que o esporte, né, assim como qualquer outro hobby que você gosta muito, ele, de certa forma, ele começa a permear e influenciar a sua vida pessoal também. De alguma forma, a natação, ela trouxe alguma perspectiva nova pra sua vida pessoal, na forma como você é ou nas escolhas que você fez? Ou teve algum episódio onde você quase quis desistir por algum acontecimento? Alguma barreira onde você falou, pelo amor de Deus, se isso aqui é natação, não quero? Ou talvez pelo clube que você tava, não sei.
Ah, assim, diversos momentos é difícil, né? Dentro dessa competição que nós acabamos de falar, entre pessoas, né? E tem diversos momentos que eu me deparei e pensei em desistir. É porque é muito puxado também. Os treinos, às vezes, chega um momento que você quer descansar, você tem que treinar, você não pode fazer por causa de quanto de treino, ou tem que dormir muito cedo. São muitas restrições. Então, chega um momento que, às vezes, você explode, né? Mas foram episódios isolados e que, depois que passa, eu vejo que realmente não deveria ter desistido. E muitos conflitos também, às vezes, com pessoas dentro do clube que eu tive. Essa é uma coisa que eu nunca tinha falado, acho que nem para os meus pais. A gente sofre calado. Pessoas de dentro da minha equipe que, às vezes, faziam bullying. Aquelas brincadeiras que extrapolam um pouco, por exemplo, agressões físicas, verbais. Então, eu tive bastante isso na minha equipe. Tive que aguentar sozinho, calado. Ainda era jovem, não sabia o que fazer. E às vezes meu pai e minha mãe perguntavam, ah, tá tudo bem, por que que você não quer ir treinar? Por que você não quer estar naquele grupinho? E eu sabia o que estava acontecendo, mas eu virava e falava, não, tá tudo bem, mas não tava. Então essa também é um conflito que acho que muitas pessoas se deparam dentro de uma equipe, independente do esporte, independente da escola, desse clube. Mas hoje eu vejo como um amadurecimento. E vejo que eu estava certo em não ter desistido por pequenas coisas.
E fez parte do crescimento, né? Você aprendeu, amadureceu também por isso. Às vezes a gente caleja por algumas coisas e na hora que tá acontecendo a gente não entende por quê. Às vezes nem precisava ter acontecido, né? Como você falou. Sim. Mas se aconteceu, a gente aprendeu, porque hoje você agora tá mais forte e não vai acontecer de novo, eu imagino.
Claro, com certeza. Isso Foi difícil, né? Ainda mais jovem, não ter com quem contar, ter que lidar sozinho com situações que eu nunca vivi. Mas hoje eu vejo que foi, tudo crescimento. Você aprende com essas... Infelizmente, tem que aprender com essas coisas. Tira a melhor situação melhor lado dessas situações.
E sem contar um fator que eu não disse, né? Que senhor Henrique Pastorelli é super fã de Taylor Swift. Então, não, obviamente, podia ficar de fora mencionar que depois você está vivendo uma era Reputation que não acaba mais. Eu agora imagino por quê. Porque faz muito sentido com a história toda da diva pop Taylor Swift aí no mundo. E eu queria fazer um gancho nesse sentido das exigências que você mencionou. Porque eu imagino que durante a adolescência, só escola, né, ginásio, ensino médio, a gente tem uma certa pressão por estudo, e aí você consegue mesmo que ainda conciliar, né, com os hobby, com o esporte. Mas na fase de vestibular começa a ficar difícil. E eu imagino que pra você não foi diferente, né? Talvez existia... Será que existia alguma pressão no sentido de... Você tem que fazer um curso, né? Você fez engenharia, mas existiu isso? E como foi conciliar o esporte com ser um vestibulando?
Foi bem difícil, principalmente perto dos 16, 17 anos, que estava no final do ensino médio. Eu continuei nadando, mas eu já desacelerei um pouco de resultados, pressão, de competições. Mas eu continuei nadando. Eu fazia todas as atividades em inglês, em escola, em tempo integral. E comecei a fazer também um cursinho no último ano do ensino médio. Também um cursinho à noite para ajudar. Então, assim, veio mais atividades. Mas foi bem difícil. Eu treinava o dia inteiro. Chegava à noite, estava cansado. Ainda tinha que estudar, tinha que ir para o cursinho. Foi bem complicado. E essa foi a... Mas ainda continuei nadando. Aí quando entrei para a faculdade em outra cidade... não tinha clubes muito fortes, não tinha onde nadar. Foi quando eu realmente dei uma parada na natação de uns 4, 5 anos.
Entendi. Mas você fez faculdade na sua cidade, né? Você falou que estava em Andradina. Não, você fez em outra...
Eu fui para o Mato Grosso do Sul, Dourados, fazer faculdade. Bem longinho, uma cidade que eu nem conhecia, não tinha conhecidos nenhum.
Morando sozinho já, né? Na faculdade. A faculdade de graduação inteira já.
O meu primeiro ano de faculdade eu morei sozinho. Depois eu comecei a conhecer umas pessoas, morei junto, em apartamento, assim. Mas eram pessoas que eu conhecia. E aí um amigo de infância, de Andradina, desde os 8 anos, ele passou também numa graduação em Dourados e fomos morar juntos. Uma amizade aí de mais de 15, 16 anos.
Isso na graduação?
Isso. Tá. Aí moramos juntos até o final da graduação.
E na graduação existia espaço para natação ou você deu um stand-by?
Como... Eu acho que eu já nadei tanto na vida que quando eu cheguei na graduação, o primeiro ano eu arranjei um lugar para fazer, uma academia particular, só que a piscina era tão pequena que eu golfinhava e já estava do outro lado. E eu acabei desistindo. E aí aí eu quis realmente dar uma parada. A graduação ela exigia muito, ainda mais engenharia, era muito tempo para estudar, muitos trabalhos. E aí eu parei mesmo. Foi um tempo que eu falei, eu tenho que dar essa parada.
E aí foi o stand-by pro golfinho virar tubarão, né? Porque, como eu falei no início do podcast, eu pelo menos não tenho muita afinidade. Na verdade, eu não sei em detalhes como funciona o mundo acadêmico, né? Quais são os caminhos para você conseguir uma bolsa para um mestrado? Ou quão difícil é? Como se escreve uma tese de mestrado? Quais são os caminhos para você começar? E na verdade a pergunta principal é: em que momento você decidiu e falou, não, eu vou fazer um mestrado? Você já emendou tudo ou teve um ano aí de pensar? Como que foi?
Bom, minha graduação eu acabei em 2015. E durante a graduação, de 2011 a 2015, eu fiz diversos estágios em setores diferentes para ver o que eu realmente queria trabalhar dentro da engenharia ambiental, que é minha formação, e o que eu não queria trabalhar. E o meu último estágio obrigatório em 2015 foi na Embrapa, que é voltada para pesquisa, né? E eu trabalhava muito na área de recursos hídricos, hidrologia, e foi ali que realmente eu falei, eu quero entrar para pesquisa. Era um ambiente assim muito agradável, as pessoas muito famosas, pesquisadores, e eu me sentia muito em casa lá. Consegui vários resultados ótimos, elogios, no projeto que eu desenvolvi. E eu falei assim, é isso que eu quero. Então aí eu comecei a focar muito, eu comecei a olhar pelos programas de mestrado, doutorado. E aí eu achei aqui na Unicamp, né? E na USP também, em outros lugares. Mas eu só fiz aqui na Unicamp, fui aprovado. E eu falei, é ali que eu vou, é ali que eu quero.
Por fim, o mestrado, ele é uma pesquisa, né? E aí você descobriu nesse estágio que você queria trabalhar com pesquisa. Foi meio que nesse sentido.
Isso. É, aí, a partir desse momento que eu decidi nesse estágio, eu fui atrás, fui ver o processo. Porque, assim, cada programa, cada lugar, a universidade tem um programa diferente para você entrar, ser aprovado. Quais eram as provas, quais eram os conteúdos. Eu tive que estudar muito, além da graduação, para já entrar direto, né, acabar a faculdade e entrar no mestrado. E por vir de uma faculdade que não é nem de longe a melhor do Brasil, a melhor da América Latina, como é a Unicamp, eu me sentia meio que incapaz, meio inferior aos outros candidatos. Mas assim, eu estudei muito, foquei muito e passei. Tem gente aí que era das melhores faculdades e não foram aprovados. Então você tem que acreditar muito em você, estudar bastante, que vai dar tudo certo.
E nesse sentido de que você teve que estudar muito para passar, tem um filtro, não sei, quais são os critérios, alguma entrevista para você realmente ser aceito, né? Você tem que ser aceito no mestrado.
Isso. No meu caso, aqui na Engenharia Civil, na Unicamp, era uma prova de proficiência em inglês, ou poderia apresentar o TOEFL.
Speak English.
Yes, of course. E, então, a primeira etapa era a prova de inglês, você fazia. Se aprovado, eu fui, né, no meu caso, para a prova de conhecimentos específicos da minha área que eu estava escolhendo.
Uh-huh.
E depois, se aprovado, eu ia para a entrevista final, que era de orientação. Eles iriam ver todo o meu conhecimento, o que eu queria trabalhar no mestrado, para colocar um orientador, né? Que é a pessoa que vai guiar toda a minha pesquisa.
É uma entrevista técnica, né? Ele faz perguntas mais. E quanto tempo durou esse mestrado? Você fez na Unicamp durante...
De 2016 a 2018. Foram 2 anos, praticamente.
2 anos de mestrado. E esse é o período normal, né? Padrão de mestrado. Ou tem de mais duração?
Eu acho que de 2 anos a máximo 3 anos. O mestrado é mais curto.
E existiu espaço para natação no mestrado?
Aí que você falou que da graduação foi stand-by, de golfinho. Quando eu vim para a Unicamp, Campinas, virou tubarão, né?
Virou.
Porque aí eu voltei com tudo na natação e comecei a nadar de novo, desde 2016 até agora. E que eu pretendo nunca mais parar. E aí eu comecei também com mais focado, consegui resultados muito melhores, campeonatos grandes esse ano, inclusive. Estou treinando, assim, arduamente para campeonatos brasileiros, o sul-americano, né? Master, que vai acontecer aqui no Brasil. E é isso.
E qual foi o... Tem algum campeonato maior que você já participou? Algum mais desafiador? Tipo rio? Tipo travessar rio?
Eu já fiz bastante travessia de rio, maratona aquática. Mas agora eu tô com um dos projetos para 2021, final 2022, né? Voltando a treinar mesmo, depois dessa pandemia, para campeonato, para travessias no Nordeste, em vários aí, lugares aí no Brasil, tô dando uns spoilers. Travessias, maratonas aquáticas grandes aí, oceano também.
Com oceano, com exclusividade, então, dando spoilers. E nesse meio tempo, então, você terminou o mestrado e você engatou, hoje você ainda é doutorando, já terminou?
Eu tô no último ano de doutorado, tô indo pro quarto ano. Tentando terminar, a pandemia deu uma atrasada nas experiências, nos experimentos, nesse tempo aí, mas vai dar tudo certo.
E é na mesma área do mestrado?
Eu mudei. A área do meu mestrado era em recursos hídricos, energéticos e ambientais, e agora eu tô trabalhando com saneamento ambiental.
Que eu não entendo nada, mas...
Eu trabalho com tratamento de efluentes, ou seja, tratamento de esgoto.
De cocô, quer falar assim.
Vulgarmente, Zé.
Pois bem.
Popularmente.
Eu até, na verdade, eu conheço o Henrique, óbvio. A gente até brincava antes de que como que você faz pesquisa com esgoto, né? A gente sabe popularmente que esgoto fede, não sei, né? E como que você manuseia, né? Conta um pouco pra gente, como que funciona isso?
É bem complicado, porque assim, tem os esgotos reais, né, que dizemos assim, que são feitos, né, a gente produz em casa, vai pra estação de tratamento de esgoto, e lá eles coletam pra fazer os experimentos, colocar em reatores, desenvolver bactérias que tratam esse esgoto, E o que eu trabalho é o esgoto sintético, vamos dizer assim. Eu tenho uma receitinha de tudo, de como é o esgoto, e eu produzo em laboratório. Eu coloco carboidratos, proteínas.
Ah, é um cocô fictício.
Isso. Então não tem cheiro, esse não tem contaminação, é bem mais tranquilo.
Entendi. Bom, então você está no último ano de doutorado e tem alguma coisa depois disso? Aqui é o ponto final. Existe algum... Tem pós-doc, né?
Tem pós-doutorado, só que pós-doutorado não é um título. Ah. O máximo é doutor, PhD em outros PhD. Países, que é equivalente. Eu vou terminar o doutorado agora, pensando em fazer algumas consultorias, né? Que eu já tenho alguns anos aí de experiência, estou desenvolvendo alguns projetos no mercado de trabalho, mas também assim pensando em um pós-doutorado no exterior.
Entendi.
Então eu já estou pensando em algumas possibilidades, contatos, já tenho uns aceites, e pensando em alguns projetos que poderia ser desenvolvido, mas no exterior.
No exterior. E as pessoas, assim, quem está no mercado de trabalho, assim, naquele espião, né, das 8 às 18, como eu acho que muita gente que está ouvindo, a gente sabe que tem os prós e os contras, mas a gente é meio que obrigado a trabalhar. Mas que, por um lado, a gente consegue falar, olha, essa empresa tem os prós, essa empresa tem os contras, e eu não sei se o meio acadêmico ele é homogêneo, ou se no mestrado você consegue falar, olha, mestrado, isso é ruim, isso foi péssimo pra mim, ou podia ser de outra forma, ou no doutorado, né? Eu queria realmente saber quais são os mitos do mundo acadêmico. Eu tenho algumas perguntas, pode ser bem principiante, mas que são dúvidas minhas, de curiosidade. Mas eu queria que você me falasse quais são os prós e os contras de ficar no mundo acadêmico, né? De como é essa vida de não ter que acordar das 8 às 18 e trabalhar com um chefe, né? Você é seu chefe, como funciona isso?
Isso. Esse é um pró que também pode ser contra. Acho que esse questionamento muitas pessoas têm, né, que não conhecem exatamente esse meio. Nós temos uma liberdade grande até dentro do mestrado, doutorado, de horários. Nós somos o nosso próprio chefe, dependendo do orientador, eles deixam muito na nossa mão. Então eu posso trabalhar no meu tempo, no meu horário, seja em laboratório ou seja em casa, com uma pesquisa mais teórica. Só que também tem o contra de que eu tenho que entregar resultados. E se eu fico muito solto, se não tem uma pessoa que me cobre resultados, às vezes passa do prazo, ou eu vou deixando, levando com a barriga. Uhum. Então, assim, nós temos o nosso horário, nós podemos fazer o nosso, só que também tem aquela questão da cobrança, né? Nós temos que entregar resultado. Então nós temos que ser assim, pulso firme com nós mesmos.
Porque você tem autonomia de... Você tem aí o job, mas você pode fazer de um determinado prazo, então você tem uma liberdade, né? Vou fazer de manhã, de tarde, né? Em qualquer tempo, meio que assim. E assim, no meio acadêmico existe algum tipo de competitividade no sentido de eu compito de alguma forma com outro doutorando ou com outro, porque depois que você passou, eu acho que existe uma competição para passar, mas depois que você passou existe alguma competição para conseguir alguma coisa, não sei, bolsa, como que funciona isso?
Sim, é um, assim como no mercado de trabalho, na graduação, é um meio que tem muita competitividade, principalmente nessas universidades melhores, mais famosas, assim, eu vejo as pessoas são muito competitivas. Raramente você encontra pessoas que realmente te ajudem de boa fé. Tenho muita sorte, assim, no meu grupo de estudo, todas as pessoas são maravilhosas. Então, se você precisa de alguma coisa, de algum... você não entendeu, algum conhecimento, eles me passam. Então, assim, eu tive muita sorte, meu orientador também é maravilhoso.
Mas... Ele não vai te dar promoção não, Henrique. Não precisa não, não existe isso aqui. Já
se ele estiver escutando.
Pelo amor de Deus.
Mas assim, eu tive muita sorte do grupo de estudo, dos meus pesquisadores, dos pesquisadores envolvidos aqui. Mas eu vejo também que é muito competitivo. É um meio assim, nossa, é horrível também às vezes.
É uma competição no sentido de ganhar alguma coisa, de escrever um artigo melhor.
É que artigo você escreve independente. Assim, tem aquela competição, de escrever muito artigo. Às vezes, num processo seletivo, quem tem mais artigo pode ser que pontue mais, passe mais. Mas é uma... Eu acho que essa competição, ela tá mais no dia a dia mesmo. De você se achar melhor que o outro, você parecer alguma coisa.
E tem muita gente do meio acadêmico que, no final, às vezes vai para algum concurso, né? Isso também influencia você ter... nota, alguma coisa.
Isso, a quantidade de artigos, o que você desenvolveu durante o doutorado, mestrado, conta bastante também.
Entendi. E você diria, e não sei, você diria que teve algum momento que você pensou em desistir por algum motivo? Porque você falou, você fez mestrado em 2 anos e doutorado foi quanto tempo?
Eu tô no quarto ano.
4 anos, é uma graduação de novo, praticamente. E, gente, quem faz 4 anos de faculdade, pelo amor de Deus, mais 4, mais 2, depois mais 4, como que você viveu isso?
Hoje eu não consigo entrar numa sala de aula e ficar assistindo uma aula mais. Depois, eu tô no, sei lá, 10º ano de ensino superior, 11º ano, né? Então, não consigo mais aquela vontade de ficar assistindo uma aula. Hoje eu trabalho muito com laboratório, pesquisa mesmo, né? Então, isso é uma coisa que fascina bastante, pesquisar, você desenvolver novos produtos, novas ideias, novas tecnologias. E é o que me move mais.
E você já deu aula? Tipo, não sei, tem estágio em doutorado, alguma coisa?
Tem estágios tipo? de docência.
De docência.
Programas de estágio à docência, que a gente chama de PED, que você vai como professor dentro de uma disciplina, com outro professor já. E você auxilia em aulas, preparação,
correções. Ah, e conta alguma coisa de sala de aula interessante, então.
Olha...
uma experiência...
É complicado. Quando a gente é aluno, a gente reclama do professor.
É,
quando a gente
por isso
professor, mesmo. A gente reclama do aluno. Tem, às vezes, cada coisa. É, as pessoas mandam e-mail de final de semana, de madrugada, perguntando. Ou, às vezes, coisas básicas, que é só dar uma pesquisada, as pessoas vêm e perguntam. Então, você tem que ter uma calma, você tem que... É bem complicado, né? Antes eu reclamava de professor, hoje eu reclamo, às vezes, de certos alunos, certas situações.
É, porque hoje você tá do outro lado.
É, nossa.
E isso você teve experiência na Unicamp, você deu aula mais na Unicamp, né? Você fez também doutorado na Unicamp.
Isso.
E aí essas experiências de sala de aula também foram na Unicamp, né? Com pessoas de graduação, imagino.
Todas. Eu tô no quinto estágio, no quinto programa de estágio à docência agora. É, peguei uma disciplina pro 4º ano de engenharia civil. E cada estágio são experiências diferentes. Nossa, é muito bom no final. Mas às vezes durante o estágio você quer desistir, você quer arrancar os cabelos, né? É bem complicado, mas é satisfatório no final.
E engenharia civil. Esse você fez engenharia ambiental e mestrado e doutorado em engenharia civil.
Isso.
Teve algum... Eu imagino que as engenharias são diferentes, né? Então, um cara de mecânica na de civil ou ambiental tem algum baque ou não teve? Foi fácil navegar dentro desse outro mundo?
É porque a ambiental nem tanto. Eu não tive esse choque, porque a engenharia civil, ela é uma engenharia maior dentro do CREA e tem as ramificações. A ambiental é uma ramificação da civil. Então, e o mestrado, doutorado, eu só faço disciplinas ou é bem mais específico na área que eu quero. Eu escolho as disciplinas que eu quero fazer. Então, eu escolhi mais na da engenharia civil, mais focada no meio ambiente, como recursos hídricos, energéticos, saneamento, que é um pouco das duas.
Entendi. E, bom, pra gente finalizar o podcast, eu queria fazer primeiro pra gente se desprender, porque óbvio que eu não ia deixar você embora sem dar umas cutucadas, né? Eu quero fazer um de frente a frente com o Gabi.
Vixe.
Vamos aos Vamos mitos lá. E desilusões. Você mencionou, de algumas coisas também que eu peguei na sua fala, você mencionou que na sua adolescência você teve alguns momentos de trava, né? Por questões de bullying. E isso você diria que foi atrelado à sua orientação sexual por trejeitos ou por ser quem você é. Como que é isso pra você? Como que você viu essa sua experiência hoje, né? Uma Sim. leitura de futuro pro passado.
Uhum. Ah, quando eu era adolescente, eu ficava muito trancado em casa, focado nos estudos. Então eu sempre fui tarde pra tudo. Né? Então eu não entendia certas coisas que eu sentia, que eu não sentia, que deveria fazer ou não. Então, além do bullying, às vezes de não me encaixar em um grupo ou outro, esperarem uma coisa de mim e não é ser aquilo, eu nem entendia isso. Então era assim, eu sofria bullying, mas eu não entendia o que estava acontecendo.
Criava mais confusão na sua
cabeça. Então hoje eu entendo, mas lá na adolescência não.
Entendi.
Então, e você, não era claro.
E tem alguma dica que você daria para o Henrique daquela época, que você diria para ele?
Ah, eu diria que você tá no caminho certo, seja quem você é, não desanime com as pessoas que vão aparecer no seu caminho, que querem te deixar para baixo, e focar nos seus objetivos. Hoje eu tô muito mais focado. Se eu tivesse o foco de hoje, que eu tenho tanto com natação, com estudos, principalmente natação naquela época, né, que eu vivia, respirava natação, eu acho que eu teria ido muito mais longe, né?
Com certeza, literalmente talvez, as braçadas.
Mas são fases.
São fases da vida.
Não tem como voltar.
E sobre uma fase, a fase da sua vida acadêmica também. Você se frustrou de alguma forma em não ter ido pro mercado para trabalhar talvez como engenheiro mesmo? Porque de verdade a gente vê que o mundo acadêmico, né, ele não tem um investimento, né? As bolsas muitas vezes são precárias, infraestrutura para você ser pesquisador não é lá grandes coisas. Como que isso afetou realmente o seu emocional, seu entusiasmo em continuar sendo pesquisador, o que te deu gasolina, né, para continuar nesse meio que não é difícil? É realmente um tubarão nadando contra outros em um mar negro, um mar sem peixe, né?
É, obscuro. É difícil, porque principalmente no Brasil, nesses últimos anos, o investimento em pesquisa tem caído, ficando sucateado ainda mais. Então, assim, pensar em pesquisa no Brasil, eu não consigo. E às vezes eu paro e penso, se eu tivesse ido para o mercado de trabalho, sem ter feito mestrado, doutorado na pesquisa, será que eu estaria melhor hoje? Então é bem relativo, né? Se eu trabalhar penso em trabalhar em pesquisa, mas fora do Brasil, às vezes em universidades melhores, em países que investam mais na ciência, que enxergam que a ciência é o único caminho aí que traz desenvolvimento econômico, social, ambiental. E mas assim, às vezes eu paro e penso, será que eu estaria melhor hoje no mercado de trabalho? Mas é uma coisa que eu gosto muito, só para finalizar, que é como engenheiro ambiental ainda tem aquela questão de tratar o planeta como ele deveria ser tratado, as questões ambientais, sociais, quero fazer diferença no mundo, né? Então, eu me vendo dentro de um mercado de trabalho, sentado numa cadeira, fazendo os projetos ambientais, que eu sei que, assim, você escreve um projeto ambiental, mas será que isso está sendo cumprido a longo prazo? As atividades, elas vão ser mantidas corretamente, como devem ser? Isso vai mudar a vida das outras pessoas? Eu acho que não. E eu não me vejo com isso. Eu gosto de mudar o mundo, eu quero mudar o mundo, eu quero pesquisar para ajudar o meio ambiente que precisa. Então, a pesquisa eu acho que é um caminho certo que eu quero seguir.
Pois bem, nosso pesquisador. E aproveitando, o que você acha que Taylor Swift diria pra você? Você acha que ela tá orgulhosa desse Henrique?
Eu acho que ela diria assim: pegue todas as suas frustrações, todas as suas desilusões, todo o seu cansaço, tudo, e transforme em trabalho, em tudo que você pode gerar energia.
A gente vai fazendo um podcast sobre Taylor Swift, eu acho ótimo. E uma música dela, qual que é? Só pra...
Olha, é difícil dizer.
Olha, eu vou falar, eu não sou muito de Taylor Swift. Tem uma música que eu... Ai, vou ser muito criticado. Suporto, assim, porque foi bom.
Uau.
A gente vai fazer depois o podcast Taylor Swift. Eu acho que merece. Essa conversa ainda tem que acontecer.
Muito.
Mas eu quero ouvir a sua. Qual que é a sua que você me fala? Essa é a música, a trilha sonora da minha vida.
Olha, que me marcou muito foi a era Reputation 2017, pela minha amizade.
E tenho dito.
Né? Bem... então assim, eu acho que a música dela que me marca mais é Luke Botman Me Do. Pelo momento que eu estava vivendo, pelas amizades verdadeiras que eu criei quando ela lançou. Então eu acho que é difícil dizer, né? Porque ela, pra mim, todos os álbuns são perfeitos, mas eu acho que a que mais me marcou mesmo dela foi Luke Botman Me Do.
Acho bom, porque essa daí é a que eu iria escolher. Não, faz sentido também, pelo que a gente, na verdade, se conhece faz alguns anos já, poucos anos, mas eu sei também do que a gente passou nos últimos anos e faz sentido. Bom, pra finalizar, eu queria deixar algumas palavras pra vocês. Talvez alguém que tá ouvindo queira, se alguém que tá ouvindo quer passar vergonha com a gente aqui, quero dizer que isso faz parte da vida. E se eu tô aqui é porque eu pensei muito em fazer isso antes. E o objetivo do podcast, na verdade, não é expor ninguém, não é trazer aprendizados, ninguém que tá para educar ninguém, é realmente uma conversa de amigos, e é por isso que você tá convidado a vir participar também. Se você tiver algum tema que você domina, que você gostaria de falar, é uma conversa de bar sem bar, a gente tá bebendo, mas é sobre isso. E se você tiver afim, manda uma mensagem para mim lá no Andrei Rosa, meu perfil pessoal, ou no Zero Gravidade também, avalie o podcast na plataforma que você tá ouvindo, seja Spotify, Apple Play, qualquer uma delas. E muito obrigado.
Obrigado você pelo convite e espero vocês para os próximos episódios. Ansioso já.
Valeu, pessoal.